Vamos lá, gurizada. Vamos conversando aqui, que nós estamos chegando com o Pagos para Pensar, esperando pelo convidado de hoje, que eu acho que já está chegando direto de São Paulo. Mas eu tenho na minha tela aqui Kleber Grabowska, que hoje está um pouquinho despenteado, Nando. Eu não tô, se tu não tem, não sei se tu notaste aí.
É, reparei.
É, ele está despenteado. O que que houve, Kleber? Não foi no cabeleireiro?
Preocupado, senhor. Preocupação.
Por quê?
Ah, o que está acontecendo com o Grêmio não tem explicação, né? Eu passei a noite, né, tentando pensar no que o Filipão ia fazer para o jogo contra o Fortaleza, né? Uhum. Aí eu acordo, o Filipão me abandonou.
Não é mais com ele. Isso é que te deixou assim, despenteado?
Exatamente.
Ah, tá bom. Nando, quero te dizer que o teu penteado está perfeito.
Tenho me esforçado, Silvio. Há um bom tempo tenho me esforçado. Não mudo de cabeleireiro, né? No caso, eu mesmo, né?
E olha que o Nando há pouco estava usando aquela boina do Peaky Blinders, né?
Exatamente.
Coloca a boina pra gente aí, Nando. Coloca aí, por favor.
Tá aqui ela.
Coloca aí.
Pô, o Andrei vai falar mal de mim.
Olha aqui. Valeu. Andrei Kampf, o nosso convidado vindo de São Paulo, já viste aqui, né? Tá vendo o Nando com esta boina e esta carinha bonita, é bem de televisão. E o Kleber despenteado. Aí de São Paulo, o que que tu pode fazer? Falar sobre estas imagens que tu tá vendo aí. Seja bem-vindo, Andrei.
Fala, meu amigo, tudo bem? Silvio, que legal encontrar vocês, o Kleber, o Nando, tanta gente que eu gosto demais, que admiro demais e que me trazem excelentes lembranças que me tocam demais. E eu vou discordar da imensa maioria das pessoas, mas eu vou dizer que é muito agradável ver o Kleber descabelado, esse cabelo do Nando que eu vejo, que eu já tinha saudades de ver, né? Esse penteado sempre igual. O Nando é um cara que ele capricha
até conservador.
É um cara muito conservador, assim, a aparência
dele. Ele não troca de barbeiro?
Não troca de jeito nenhum, né? E ainda economiza nesse barbeiro tão bom, né? Eu acho fantástico. Quero te dizer o seguinte. Mesmo contrariando a imensa maioria, eu vou dizer que é um prazer gigante enxergar o Kleber, enxergar o Nando e conversar contigo, claro que sim.
Muito bem, então esse é o nosso convidado.
Andrei, tu viu que tem uma transferência muito grande, né? Porque o Benfica, ele se acha assim, o Alain Delon, né?
Mas olha o cabelo, olha o cabelo.
Eu vou te contar o seguinte, nós quatro aqui... Quando o Kleber diz que ele parece o Alain Delon, ou se acha o Alain Delon, mostra quem nós somos.
É verdade.
Se fosse de outra geração, eu ia dizer, se acha o Brad Pitt, ou se acha quem lá, que deve ter alguém outro, de outra geração.
Eu tava, tá mais moderno que o Brad Pitt. Como é que é o Piratas do Caribe lá, o Dom Juan de Marco?
Não é da nossa geração.
Como é que era o nome dele? Mas eu vou propor uma outra coisa.
Fischer, sempre lembrada, né? Os caras, pô...
Linda.
Acho que é a Vera Fischer.
Não, mas daí a atualização da Vera Fischer é Sheryl Stone.
Olha aqui. Vou propor uma outra coisa.
Nossa atualização, né?
Olha o Ioná Magalhães, paixão de Marco Antônio Pereira. Né?
Eu vou. Isso aí é pra matar. Eu aqui, ó. Eu vou propor uma outra coisa. Que mas nós.
Vamos fazer um negócio, ó.
Soubemos.
Hã? Apesar de toda a idade, tem uma beleza que ela é para a vida toda. E para mim, a mulher mais bonita do mundo, independente da idade, é a Sofia Loren.
Ah, eu também concordo plenamente contigo. Mas eu ia propor o seguinte, que a gente some todas as nossas idades, não, aliás, do tempo de serviço, já dá um pouco, não é a idade, já dá para avançar, hein? Passamos com muita facilidade nos 100 anos, ou não?
Ah, com certeza, fácil. Ah, não, tempo de serviço fácil, com certeza.
Eu dou uma contribuição pesada.
Travou o Andrei?
Travou. Para mim aqui travou, Andrei.
Eu acho que congelou. Andrei? Deu uma travadinha aí, Andrei. Vamos ver uma coisa.
Voltou?
Voltou, Andrei? Voltou.
Voltei?
O que tu ia dizer?
Tá ruim, tem que dar uma reconectada aí.
Pois é, acho que vamos reconectar esse contato contigo aí, o Andrei, porque realmente deu uma congelada e o Andrei vai voltar em seguida. Edu, por gentileza, faz contato com ele aí, Edu. Quem sabe ele sai e entra novamente, direto de São Paulo. Porque o Andrei Kampf, a gente conhece de muito tempo aqui, foi repórter da RBS-TV e depois, durante muito tempo, foi repórter da Globo também. Mora atualmente em São Paulo. Neste Pagos para Pensar, com Kleber Grabowska, com Nando Gross e na véspera do Dia das Crianças, cara. Dia das Crianças. Sabe, Kleber, eu olho para o Nando... E fico pensando que eu acho que o Nando, ele não nasceu criança, ele já nasceu um homem assim, bem estabelecido, com ideias políticas. A propósito, como disse Cláudio Cabral, com 2 anos de idade ele foi preso pela ditadura.
Silvio, conhece aquelas histórias dos sambistas, né? Não, minha mãe era mestre sala, não sei o quê, desfilou comigo na barriga, meu pai era não sei o quê. Aquelas crianças que nascem no samba e se criam no samba, né? E viram, assim como os pais, grandes nomes das escolas. O Nando é mais ou menos assim na política, ele já nasceu na luta, né?
Sassa, olha, Benfica, eu vejo a minha idade e me acho muito criança para a minha idade. Pelo contrário, eu não amadureci o suficiente. Eu brinquei de carrinho, acho que os guris já estavam no outro, eu ainda brincava. Eu trabalhava, estudava e ainda brincava de carrinho sozinho no meu quarto. Eu custei o negócio, foi duro ali para teve que os boletos começarem a chegar para eu acreditar o que era o mundo, entendeu?
Agora o bicho pegou. Espichou o tempo de criança.
Espichei o máximo que deu, enfim.
Agora, a gente está aqui descontraindo e até assistindo o jogo do Cuiabá contra o São Paulo para fechar essa rodada. Está 0-0 neste momento, a gente está descontraído, mas o negócio é forte, hein? Andando lá pelas bandas do Grêmio com a saída do Felipão. Eu tô vendo televisão depois da meia-noite, conferindo no Twitter, daqui a pouco entra a informação da saída do Felipão. As coisas estão se repetindo no pior cenário.
Eu tenho no grupo aqui, né, da assessoria de imprensa do Grêmio, Benfica, e eu vi o horário, meia-noite e 28, foi a hora que eles nos enviaram, né, a informação com o link já da matéria, né, que eles colocaram, eu acho que ao mesmo tempo no Twitter, sei lá, mas meia-noite e 28 foi a hora que eles nos enviaram comunicando a saída do Felipão. E quero te dizer, por mais maluco que possa parecer, que eu acho que não tinha outra coisa a ser feita. Eu imaginei que fariam até depois do jogo, mas como anunciaram na coletiva que primeiro era o Felipão que ia falar e depois o presidente, eu disse, bom, então já sei o que vai ser, que precisamos trabalhar, que o trabalho está bem feito e tal. Achei que era isso. E acho que foi bom o que aconteceu. Acho que no caminho, talvez se o Grêmio voltasse para Porto Alegre não tivesse acontecido. Mas como o Grêmio está indo direto para Fortaleza, teve... né, fica ali em São Paulo, depois de Santos e tal, eu acho que ali naquela conversa o Grêmio entendeu, e acho que vai ser melhor, e não acho que o Grêmio tenha que sair correndo para contratar treinador, tá? Quando o Renato saiu a primeira vez, foi o Thiago Gomes que assumiu, ele estabilizou o negócio, jogou 4 partidas, o Kleber sabe talvez melhor, mas eu fui olhar...
Mas era gauchão, Nando.
Não, teve 2 daquela Sul-Americana, Kleber.
Sim, jogou, mas aquela 2 Sul-Americana coloca o Luiz Fernando em evidência, cara.
Tá bem, mas tá certo. Mas o que eu quero dizer assim, ó, aqui, o problema emocional, o Grêmio joga contra time ruim e não consegue jogar bem. O problema, ele organizou. Quando ele entrega pro Thiago Nunes, o Thiago Nunes não tem nenhum problema de vestiário, não tem nada no começo. Ele chega, leva adiante, faz a melhor campanha da primeira fase da Sul-Americana, ganha o Campeonato Gaúcho e depois desanda. Mas ele recebe um negócio aparentemente equilibrado. Eu pelo menos esperaria, eu gostaria de ver ele agora na quarta-feira, domingo contra o Juventude, eu não sairia correndo em busca de um nome, não.
Muito bem, Pagos para Pensar nos canais do Grupo Bairrista, como acontece toda segunda-feira, para a gente conferir aqui. Eu quero te ouvir, Kleber, a respeito desta situação dramática do Grêmio com a saída de mais um treinador. O Grêmio vai para o seu 4º técnico nessa temporada.
Mas que perfil o Grêmio está procurando, Silvio? Eu acho que isso é muito revelador. O Grêmio não tem uma ideia de futebol, porque ao mesmo tempo que ele cogita o Roger, ele cogita o Mano Menezes. E se a gente for colocar os dois estilos de jogos, são completamente diferentes, né? O Roger, ele é um precursor do estilo Renato, né? É o cara que
volta. Só para te... Já foi assim quando foi do Thiago Nunes pro Filipão, né? Sim, completamente sim. Diferente.
E outra coisa, o Grêmio está dispensando o Filipão e está apostando no Mano Menezes, que é a mesma coisa do Filipão. Então o Grêmio não tem uma ideia do que ele quer fazer. E eu não considero o grupo do Grêmio, o grupo de jogadores, desgraçado. Muito pelo contrário, eu acho o grupo do Grêmio muito bom. O que falta é uma definição, uma ideia, de um esquema de jogo. Aquilo que a gente fala que o Filipão nunca teve no time do Grêmio. E aproveitando que o Nando falou do Thiago Gomes, eu sou muito fã do Thiago Gomes. E eu acho que o melhor momento talento do Grêmio na temporada é com o Thiago Gomes. Não pela campanha, pelo desempenho dentro de campo. Ele ajeitou muita coisa, ele afinou o Grêmio para a chegada do Thiago Nunes, mas porque ele conhece essa base que o Grêmio tem. É com o Thiago Nunes que o Wanderson decola, que o Juan se afirma, que o Grêmio descobre que tem goleiro no grupo. Eu acho que a contribuição do Thiago Gomes ela foi muito mais importante que do Thiago Nunes e do Filipão até agora. Mas eu não acho que o Thiago Gomes tenha esse perfil para pegar o Grêmio nessa fogueira que ele se meteu.
Deixa eu chamar o Andrei de novo, que volta a estar conosco aqui no programa, porque a gente já está falando. Eu não sei se tu queria completar, tu estava bem na hora da sacanagem, caiu o teu contato com a gente, viu, Andrei?
Tu vê, né? É que a própria tecnologia me segura, me contém. Eu não posso ser o cara da sacanagem, entendeu? Eu tenho que ser um bom mocinho, não posso fazer isso com vocês.
Eu acho que são as redes sociais que estão se policiando. Olha que vem alguma coisa mais forte. Mas olha só, Andrei, eu estava aqui batendo papo com o Kleber e com o Nando a respeito da situação do Grêmio, cara. Situação que, aliás, aqui, como repórter, tu viste várias vezes, né? Essas situações complicadas de trocas de técnico, só que naquele momento dramático que o Grêmio viveu lá em 91, que o Grêmio viveu lá em 2004 e de novo volta a viver, e não tem jeito, porque o Grêmio entrou na segunda rodada. O Grêmio só esteve fora da zona de rebaixamento na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partir da segunda ele entrou ali e não saiu mais. São 22 rodadas ali. Quer dizer, quer um retrato mais fiel de uma situação que corre para o rebaixamento? Então a gente queria te ouvir também a respeito desse assunto.
Pois é, né, Silvio? Porque me faz lembrar muito do filme do rebaixamento do Inter, né? Não tem time para cair, é um grupo forte, mas não consegue o resultado, a bola parece que pesa mais, a perna não anda, o chute não sai calibrado, e a situação passa a ser muito complicada, muito difícil. E esse caminho da troca de técnico sem definir um perfil, porque o Filipão tinha um perfil que era acertar vestiário rapidamente para fazer aquele grupo render no limite do que pode render, independentemente de questões táticas. Mas daí a gente vê o Nando falando das escolhas e das opções, o Kleber também, eu cheguei a pegar um pouquinho dessas possibilidades aí, desses nomes tratados, cada um indo para um lado. Daí me parece que depois de tanto tempo de uma gestão muito séria, muito responsável e muito acertada, que entende muito de futebol, olha o que foi o Grêmio nesse histórico recente, se vê perdida diante da pressão do resultado, né? O futebol tem isso, né? O futebol tem esse complicador. As convicções são facilmente derrubadas depois de resultados que não são alcançados e da pressão que vem da torcida. Então eu vejo a diretoria do Grêmio completamente perdida, né? Quando se afasta o Filipão com a história que ele tem e com o perfil que ele tem, que para mim é o perfil certo para acertar o time agora, nesse momento de crise, ou seja, vamos fazer render, vamos unir o grupo e fazer os caras jogarem no limite deles, independentemente de qualquer acerto tático. É isso que a gente precisa agora, né? E o Grêmio, com os talentos individuais que tem, com a torcida que tem, teria elementos, sim, para fugir da crise, só que não tem conseguido fugir. E aí a diretoria do Grêmio se vê perdida, assim como foi com o Internacional lá atrás, Silvio. Eu acho que as cenas, os capítulos que a gente tem visto são muito parecidos com o rebaixamento do Internacional, inclusive com trocas repetidas de técnico. Chama um ídolo, Filipão, chama um ídolo, Falcão, né? Tem um cenário muito parecido.
É, e tem outros detalhes aí, tem outros detalhes. Lá em 91, rapaz, eu estava acompanhando o Grêmio, ontem o Breno saiu chorando. Em 91, o Grêmio tinha um zagueiro chamado João Marcelo. Quando a coisa realmente complicou, que se vislumbrou definitivamente a possibilidade de queda, termina um jogo, o João Marcelo começa a chorar. Isso acho que aconteceu em 2004 também, como aconteceu com um jogador do Internacional em 2016. São símbolos assim, cara, marcantes num momento terrível, porque passa um time que está vendo ali na frente realmente a queda para o rebaixamento. Aquele negócio de buscar, ô Nando, o conselho dos notáveis do Grêmio, o que fez o Romildo. A questão de 2 meses, um pouco mais. os ex-presidentes do Grêmio, como se aquilo ali fosse assim uma mola propulsora a partir de agora, com esse apoio que a gente vai ter aqui, vai dar tudo certo. Não é assim, né, cara? São nomes fortes na história do Grêmio, mas já completamente fora. A época é completamente diferente. É o Internacional lá quando buscou aquilo que ficou definido como em 2016, como a SWAT colorada, como se essas coisas assim, por um passe de mágica, fossem mudar completamente o cenário e a partir de agora vamos escapar do rebaixamento. Não é assim que funciona.
Tô certo ou tô errado? O Cacalo é o mais jovem do Conselho de Notáveis.
Eu acho que é.
Para ver.
A questão, o Conselho de Notáveis, ele poderia entrar ou ter alguma importância, tá? Num momento de crise institucional, de crise financeira do clube, que não é o caso do Grêmio. O Grêmio está pacificado politicamente, o Grêmio está, é um dos poucos clubes, eu acho que é Grêmio, Flamengo e Palmeiras que conseguem fechar ano com superávit no futebol brasileiro, né? Então o problema do Grêmio é no futebol. Eu vou dizer uma coisa, eu não contrataria o Filipão para início de temporada, pelas ideias dele, táticas, de futebol, no momento não seria o nome. Agora, eu entendi a contratação do Filipão naquele momento. A leitura era de que havia um problema de vestiário exclusivamente, uma crise, e precisava de um cara que com a sua força de gestão e tal pudesse chegar ali, porque além de ídolo, né, o Filipão é um vencedor, né, o Filipão é um cara que por onde passou levantou taça, né. Então, era essa a ideia, eu acho que quando contrataram o Filipão, não levaram muito em conta, pô, não tem nada a ver com o modelo de jogo do Grêmio, não levaram em conta, a ideia era exatamente essa, né? Então, eu não achei que eles erraram ali, naquele momento. Depois se viu que não deu certo, eu acho que tinha que mudar mesmo, senão o Grêmio ia afundar com o Filipão, tinha que mudar mesmo agora. Eu só queria discordar do meu querido amigo Kleber, é que eu não acho que o Grêmio tenha um grupo bom. Eu acho que o Grêmio foi, quando foi renovar o seu grupo, se atrapalhou. Se a gente for ver hoje, as opções do Grêmio do meio para frente não são boas. Os próprios zagueiros do Grêmio, o Kahneman em declínio, o Jeromel não consegue mais jogar. Né? Eu não vejo assim no Juan e no Rodrigues, zagueiros assim que eu possa botar num grupo muito bom. Acho os volantes do Grêmio que vem jogando, Thiago Santos e Lucas Silva, bastante comuns, assim, não são jogadores que seriam titulares em qualquer grande clube, não vejo nisso. Talvez o Grêmio pudesse ter bom volante se botasse para jogar, eu não sei se eles seriam, mas o Grêmio tem, eu vejo potencial no Fernando Henrique, no Bob Sim, eu gosto muito do Darlan, né? Mas eles não jogam, então eu tenho que pensar naqueles que jogam.
Mas vão jogar no meio da semana.
E as opções de ataque, Benfica, é o Alisson, né? Aí não tem o Borja, o Thurin, pô, por favor, né? O Diego Souza, que não consegue mais jogar. É complicado, não tem muita opção. Léo Pereira, né? O Grêmio não tem muitas alternativas. E eu não acho que o Grêmio tem um bom grupo. Eu acho sim que tem um grupo para não ser rebaixado. Dá para não ser rebaixado, se organizar. Hoje está cada vez mais difícil, depois da última derrota.
O grupo do
Mas
Grêmio
eu acho que o grupo do Grêmio não é bom, Kleber.
O grupo do Grêmio é pior que o do Santos?
Eu teria que dar uma olhada com detalhes do grupo do Santos, mas no jogo de ontem, o menos ruim foi o Santos.
Não, o grupo do Grêmio é bom. O grupo do Grêmio é bom.
Tu acha melhor que o do Santos?
Eu acho muito melhor que o do Santos.
É mesmo?
Eu acho. Só que tem uma conjunção de fatores que destrói esse grupo, né? A melhor contratação arrebenta o tornozelo, né? Vai voltar lá no Grenal se voltar. Aí o Grêmio contrata três estrangeiros, dos três, dois vão muito bem, né? Os dois são convocados. Aí fica como que não está se adaptando. O maior investimento do Grêmio, o Filipão faz bem, isso não escala, né? O líder, o capitão do time, quebra o pé. E tem um monte de coisa, mas eu acho que o grupo do Grêmio é bom, cara. E eu acho que ele está mal escalado. Acho que ele está mal escalado, porque quando tu tem garotos com potencial de Matheus Sarará, de Fernando Henrique, e continua insistindo naquela ideia de volantes tradicionais com Thiago Santos e Lucas Silva, vai dar no que deu, né? Mas eu acho que o Grêmio tem qualidade no grupo, só que não sabe usar.
Essa é a tua ideia sobre o grupo de jogadores do Grêmio também, Andrei?
Eu acho o grupo do Grêmio bom. Acho um grupo bom, não é o mesmo grupo que se tinha lá em 2000, até 2017, 2018, acho que o Grêmio não fez uma boa reformulação de plantel, perdeu elementos e não conseguiu nas reposições a mesma qualidade que tinha, acho que foi um erro ali de planejamento, de escolha, mas é um time que pode render e pode jogar muito mais do que tem jogado, sem dúvida nenhuma, né? Eu vejo vários dos jogadores do Grêmio, na minha opinião, poderiam jogar em qualquer outro clube que está disputando aí as 5, 6 primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Não são poucos, acho que são vários. No banco eu vejo muita gente jovem e acho que nesse momento isso é um complicador, porque é como vocês disseram, como tu trouxe agora, né, Silvio? Ao final do jogo já tem o descontrole emocional, está pesando. Essa responsabilidade de tirar um gigante que até 6 meses atrás brigava por grandes títulos de uma situação completamente desesperadora pesa demais para os mais jovens. Emocionalmente pesa demais. Então eu acho que isso é um complicador para o Grêmio. Agora eu vejo qualidade no grupo do Grêmio, sim, e acho que, e por isso que imaginava que a escolha do Filipão seria a escolha adequada para acertar a vestiária e fazer esses jogadores jogarem no limite. Agora, não jogaram, mas será que foi o tempo certo? Eu me lembro que quando o Filipão chegou no Palmeiras, ainda teve uma adaptação, talvez não tanto tempo, mas teve um processo de adaptação para ele voltar a acertar um vestiário que estava meio perdido, os jogadores jogarem no limite e ele conquistar o brasileiro. Né? Mas isso é a leitura de quem está lá dentro. Essa é a leitura, como disse o Nando. É o futebol que precisa trabalhar. É quem cuida do futebol que precisa ver, que precisa olhar para o jogador, entender se ele está com o técnico, de entender se o técnico pode tirar mais do grupo ou não pode. Agora, me surpreende o Filipão não tirar o grupo do limite. Isso me surpreende.
Ô, Andrei, olha só. O Filipão já está há um bom tempo agora. Quando é que foi o jogo contra o Sport? Foi agora.
Foi no outro domingo.
É, uma semana, né? E aí foi público. O Filipão até falou na coletiva sobre isso. Houve um problema, segundo ele, de relacionamento entre os atletas e a comissão técnica no jogo contra o Sport. E aí, no dia seguinte, foi um dia inteiro de reuniões, o presidente deu entrevista sobre isso, que fizemos autocrítica, cada um falou o que quis e tal, e tal, e tal. Eu estou colocando isso, André, porque eu também pensei, no momento da contratação do Filipão, que ele faria isso, independente de questão tática, até que ele ia unir o grupo, ele ia conseguir isso. Agora, se agora, há uma semana atrás, ainda tinha esse tipo de problema. E aí tu perde pro Sport, tu empata com o Cuiabá, tu perde pro Santos, e ainda tu ainda tem problema de vestiário e o time não joga. Eu acho que pra mim tava muito claro que faltam 15 jogos, André. O Grêmio ganhou quantos? 6 até agora, né?
6 em 23.
Ele tem que ganhar 7 em 15. Não tem mais tempo. Ou troca agora, ou assistia simplesmente. Pode não acontecer nada, pode até piorar. Mas eu, se sou dirigente, eu faria a mesma coisa. Eu já olha teria só trocado.
Mas era o Filipão que estava treinando o Grêmio ou era o Paulo Turra?
Eu não sei. Como é que era o Paulo Turra aí em São Paulo? Como é que ele era visto aí, Andrei?
Os jogadores gostavam muito dele, mas a leitura que eu tenho de trabalhar mais perto do Filipão e do último trabalho que ele fez no Palmeiras e de conversar com vários jogadores era que o Filipão realmente tinha uma capacidade de aglutinação rara no futebol, rara. Imediatamente as pessoas abraçavam o Filipão e jogavam por ele, pelo companheiro que estava do lado, em função de toda a construção que o Filipão fazia dentro do vestiário. Né? E o Paulo Turra, sim, estava cuidando mais da parte tática, da orientação direta sobre movimentação de equipe, conversava muito com o Filipão sobre isso, mas tinha um papel decisivo dentro dessa construção mais estratégica do jogo.
Mas, agora, Andrei, sabe por que eu te pergunto, e o Kleber colocou essa questão? Porque aqui, pelo que se diz, pelo tipo de informação que sai, havia problemas de jogadores do Grêmio com o Paulo Turra, não era isso, Kleber?
Exatamente.
De não aceitação?
Eles bronqueavam com o Paulo Turra, faziam cara feia pro Paulo Turra e o Filipão não perdoava, né? As pessoas, e os jogadores não enxergavam no Paulo Turra, talvez, a importância que ele tinha. Eu acho que o Filipão, ele veio para cá muito mais para ser um manager, um coordenador, do que ser propriamente o treinador. Quem passava a parte tática, quem fazia a cobrança, quem dava o xixi era o Paulo Turra.
Aí é difícil dar certo. Aí é difícil.
Agora, o que eu ia colocar para vocês é o seguinte. Num jogo, o Diego Souza simplesmente rouba o cartão amarelo do árbitro. Aliás, eu não sei como é que ele não foi suspenso com isso, né? Porque ao não ser suspenso lá no TJD, se abriu o precedente, cara. O TJD não vai poder mais adiante punir alguém, eventualmente, nesse campeonato, que pegue o que roube o cartão amarelo, ou só se ele coloca da seguinte forma: não, o amarelo não tem problema, mas se roubar o vermelho vai ser punido. Ironia da minha parte, evidentemente. Mas ele escapou da punição, o Diego Souza. Mas foi um ato de um jogador experiente absolutamente inexplicável, irresponsável, como aconteceu com o Maicon naquele jogo. Terminado o jogo, ainda entrou em campo para brigar com o árbitro, como aconteceu com o Rafinha ontem, quando terminou o jogo. Como é que pode ser expulso naquela circunstância, brigando com o Gandula? Quer dizer, olha, Benfica, quem perdeu o controle emocional no Grêmio.
É o que eu ia te perguntar, cita algum incidente desses com jovens.
É isso que eu tô colocando.
São os experientes, os caras estão se achando dono do Grêmio.
Mas são os experientes que dominam o vestiário, né, Nando?
Claro, mas o que o Rafinha faz com o Gandula ontem é constrangedor. Um sai chorando, o outro sai brigando, chutando bola, Gandula, tudo pela frente. É aquilo que o Andrei falou, parece 2016, é sinal. A derrota do Santos, porque foi um jogo horroroso, me lembrou aquela derrota, tá, de 2016 pro América Mineiro, pro Inter, um dos piores jogos que eu vi na minha vida, né, lá no Independência, que o cara faz um gol de orelha, Kleber, aos 45, 46, 1-0 pro América. O Celso Rotti tinha mudado o time, pô, naquele botou os três volantes e tal, aí o Filipão aqui botou os três zagueiros. O Filipão botou três zagueiros, só que mudar taticamente não adianta. Se tu não estiver desorganizado, não interessa ser 3-4-3, 4-4-2. O problema é que o Grêmio não marca o adversário quando ele tem a bola. O time do Grêmio joga um longe do outro, não é um time compactado, né? Ele sempre parece estar em inferioridade em relação aos outros times. É um time desorganizado. Então pode botar três zagueiros e dois volantes, que aparentemente é um time que vai se defender bem, não se defende bem. O time do Grêmio marca mal, não pressiona o homem da bola, né? E dá muito espaço, não joga compactado. E um time que está sem jogar compactado, quando tu vê, está sempre um distante do outro, é a marca registrada de um time que não está organizado coletivamente. Um time desorganizado, os jogadores estão sempre longe, parece que estão sempre em minoria em relação ao adversário. E é o que a gente vê no time do Grêmio. Gente, o time do Grêmio não joga nada. O time do Grêmio é ruim atualmente. O time do Grêmio está na condição que está, de penúltimo, porque não joga nada. Te vê o Grêmio jogar e entende. O presidente Romildo dá uma entrevista ontem, onde ele diz que pede até para que a gente seja sincero e tal, que olha só, tem jogos que o Grêmio não merece o resultado, que o Grêmio vem jogando bem e perdendo. Não é verdade. Eu acho que o presidente falou ali muito mais como torcedor. O Grêmio não vem jogando bem e perdendo. O Grêmio vem jogando mal e perdendo.
Ia falar, Kleber?
O único jogo que talvez dê para discutir é Grêmio e Cuiabá, né? Que o empate vexatório se transformou num grande resultado. Mas o Grêmio não joga nada e não tem injustiça nenhuma nos resultados do Grêmio, né? E a respeito do jogo de ontem tanto fazia perder ou empatar. O Grêmio tinha que vencer. E aí a ideia do Filipão é escalar três zagueiros. Acho que a concepção está errada para o jogo de ontem.
Três zagueiros e dois volantes mais defensivos.
E nada criativo.
Nada. O Grêmio não tem meio campo. E agora, Andrei, o que a gente vê é o seguinte. Olha as decisões do Luiz Felipe, né? Se machucou o Borja, que é azar do Grêmio, porque ele estava jogando bem aqui. Mas aí volta a ser o centroavante titular do Grêmio, o Diego Souza. Absolutamente pesadão. Cara, o Diego Souza está chegando no fim da carreira. Ele mesmo admite isso aí, né? Pesado, pesado. Bom, mas chega o intervalo ou o início do segundo tempo, tem que mudar. Vamos tirar o centroavante pesado. E aí quem entra? Churin! Pesado, tecnicamente, talvez inferior ao Diego Souza. Cara, é impressionante isso. É bem inferior ao Diego Souza. Vai resolver? É claro que não vai resolver. E aí o Grêmio tem aqui esse garoto Elias, que agora entra numa fogueira, né? Ele viajou para lá, para Fortaleza, talvez jogue de 20 anos, que está sobrando no time de aspirantes, é o goleador do Campeonato Brasileiro.
O Thiago, né? Pediu ele, né?
O Thiago Gomes, o técnico, pediu. Então ele foi para lá com essa responsabilidade desse tamanho. Mas o Grêmio precisava ter um jogador como alternativa para o centro do ataque, para um segundo tempo, que não fosse no mesmo perfil do Diego Souza, hein, Andrei?
Pois é, né? Eu acho que o grupo do Grêmio aí, que entra a crítica que o Nando fez, e eu concordo, eu acho que o grupo do Grêmio foi remontado da maneira errada, né? Pelas características dos jogadores, pelas alternativas que se tem no banco de reservas. E aí as escolhas do treinador principalmente depois de não funcionar o que parecia que não ia funcionar, elas precisam ser criticadas. E eu acho que essa leitura também foi feita pela diretoria que tomou essa decisão de demitir uma pessoa que seria o salvador, né? Quando o Grêmio optou pelo Filipão, ele tirou a responsabilidade da direção e falou, ó, tá aqui o Filipão, o técnico que a gente apresentou para o Brasil, que conquistou a Copa do Mundo e com a gente foi vitorioso e que recentemente conseguiu um resultado com o Palmeiras muito importante, também em função dessa liderança que a gente tem pro vestiário. Agora, me parece, e eu não acompanho de perto como vocês, que o Grêmio vive uma crise de vestiário absurda, né? E aí, decisões difíceis precisam ser tomadas, porque tu precisa controlar isso de maneira imediata. A gente sabe como é a importância do diálogo nessa hora, como é importante a importância da leitura correta para se entender com quem conversar, quem são os líderes ali dentro, porque a gente teve recentemente, dentro do Internacional também, um movimento que me pareceu muito claro de derrubada do Miguel Ramires. Para mim, os jogadores não é que não entenderam só a filosofia do Miguel Ramires. Eles não jogavam para o Miguel Ramires. Né? E imediatamente, no primeiro jogo pós-Ramires, os jogadores do Internacional passaram a render muito mais. E ali não tinha questão tática. Né? Foi uma mudança de 3 dias. Mudou umas peças, adequou um pouquinho, mas a gente viu os jogadores de uma intensidade muito maior, né? Brigando muito mais pela bola. Então, tem que fazer esses jogadores jogarem no limite. Eu gosto muito do trabalho do Thiago, viu? Acho que é um técnico que estuda futebol demais, trabalha demais com a base de uma maneira inteligente, taticamente sabe enxergar jogo. Agora, toda a questão é esse grupo do Grêmio. E o Grêmio investiu num grupo cheio de personagens experientes do futebol, né? Com passagem por clubes e cheio de manias, convicções e leituras. Será que o Thiago vai conseguir fazer com que esse grupo abrace a ideia dele de jogo e abrace esse momento que o Grêmio está vivendo para jogar sim no limite, se entregar sim no limite, para tirar o Grêmio dessa situação completamente perigosa que ele vive? Tomara que o Thiago Gomes tenha também esse perfil, mas é complicado, né? Vocês não respeitam o Paulo Turra, com a história que tem, tendo o Filipão do lado, eles vão respeitar o Thiago Gomes? É a grande interrogação que eu tenho hoje na minha cabeça.
Ô Benfica, eu acho o seguinte, ó. O Thiago Gomes, uma coisa é certa. Ele vai perseguir muito mais o modelo do Grêmio que vinha antes, com o Renato, com o Roger, do que o modelo atual do Filipão. Eu não imagino ele escalando um time. Claro, ele nem vai ter para esse jogo, mas ele não escalaria Thiago Santos e Lucas Silva. Os dois estão fora, Kleber, ou só um deles?
Não, só o Thiago.
Só o Thiago, né?
Só o Thiago, tem certeza, Kleber?
Os suspensos do Grêmio são o Rafinha pela expulsão, o Douglas Costa e o Thiago pelo terceiro cartão amarelo.
Eu
achei que tava fora o Lucas Silva, cara.
Eu tô imaginando que ele vai fazer o 4-2-3-1, não descarto a volta do Jean-Pierre para ter um articulador ali no meio, tá? O Douglas tá fora, aliás, muito estranho. O Grêmio precisando do Douglas Costa, ele vai e toma um cartão bobo, parece que força um cartão, porque tá na cara aquela falta por trás, qualquer um sabe que vai levar cartão. Né? E ele vai lá e leva aquele cartão, tá fora do jogo. Né? Eu acho que ele vai tentar se aproximar daquele modelo, o Alisson na direita, Jean-Pierre no meio, na central, na linha de três, Ferreira do lado esquerdo. A minha dúvida é lá na frente, mas eu acho que ele vai botar o Elias. Porque entre Diego Souza e Thurin, tá, eu teria jogado sem centroavante.
A mais para o Grêmio não tem resultado em nada, porque o Grêmio acaba não conseguindo ganhar de qualquer maneira, né? Então, este São Paulo. Sim, ô Kleber?
Desses 15 jogos do Grêmio, tem Fortaleza quarta-feira que o Grêmio já entra como uma alma penada no Castelão, né?
Isso.
Né? Já não tem estado anímico para competir com o Fortaleza, né? Aí tu pega.
Eu apostei R$30 na vitória do Grêmio.
30?
30.
Por que tu não apostou uns 100, uns 200? Tu levou medo, né? 30 não, é o que tu não. Tem no bolso aí e deu.
Não, porque tem a Heleninha em casa, então, um mínimo de responsabilidade a gente ainda, né, quando olha pros filhos e tal, a gente se lembra que ainda tem que ter um mínimo de responsabilidade. Então fui no 30, Benfica, que eu acho que é mais prudente no momento.
Tá certo. O que é, Kleber?
Dos 15 jogos, tem esse do Fortaleza que o Grêmio não sei se vai conseguir se recompor para mais uma decisão, né? Já entra praticamente derrotado em campo. Dois jogos com o Atlético Mineiro e um com o Flamengo, que são esses três jogos, dificilmente o Grêmio vai pontuar ou vai vencer, né? Se conseguir um ponto nesses nove, aí é muito, né? Então, do tiro dos 15 jogos, restam 11 para vencer 7.
É, e tem Palmeiras, né? E tem
Corinthians, né? Mudou o técnico, hein? Mudou o treinador. Eu não sei se não vai ter uma mudança de comportamento. Eu não dou como favas aí, contadas aí, como que o Grêmio vai perder pro Flamengo, vai perder pro Atlético Mineiro. Eu quero ver. Eu quero ver o que é possível fazer. Eu acho que o Grêmio estava travado. Eu acho que vai aliviar o ambiente. Os jogadores do Grêmio não gostavam de atuar dessa forma que o Filipão vinha propondo.
Deixa eu fazer uma referência aqui. O nosso convidado nesta segunda-feira é Andrei Kampf, direto de São Paulo. Andrei Kampf, filho de João Batista de Melo Filho. João Batista de Melo Filho. Com quem, Andrei? Eu trabalhei em 1980 na Farroupilha. Era um baita de um parceiro, um cara que me dava orientações, esse tipo de coisa, que a gente conheceu lá atrás. Ô, Nando Gróis. Nando Gróis, no Conversa de Arquibancada na TV Piratini. Hein, Kleber? Ah. Kleber, tu chegou a assistir ou tu não tinha nascido ainda na
época? Não, eu fiquei muito surpreso, né? É. Porque mês passado, né, a TVE produziu um especial, um documentário sobre a legalidade, o movimento da legalidade, que completou o aniversário. E o Batista Filho deu um depoimento assim, ó, espetacular, né? Cheio de detalhes, uma memória fantástica, né? Faz bem a gente recuperar, né, essas lembranças e com pessoas queridas, né? O Batista Filho, eu não acompanhei muito na crônica esportiva, sei quem é. Era narrador da TVE, tem alguns compactos são narrados
por ele. Eu acompanhei muito, tem lembrança afetiva, assim, daquela voz, né, daquela lembrança. Sabe que agora foi no último dia 2, a gente falou no Andrei, no Batista, porque o museu nosso ali, fica de comunicação, está em dificuldade, né? E nós precisamos tratasse aquilo ali, tem um incêndio, um troço, desaparece a história toda da comunicação gaúcha ali. Então a gente precisa ver aquela situação com carinho. E nós estávamos conversando, né? E o pessoal falando, né? O pessoal mais assim envolvido em política, né? Que estava por ali e tal, especialmente gente do PDT, dizendo, olha, em geral as pessoas hoje que querem ingressar ou querem fazer alguma coisa, tentam marcar um encontro com o Batista para conversar e entender como é que tudo funciona.
Claro, claro. Ele, o Nando, o Batista Filho estava lá no movimento da legalidade, cara.
É.
Sabe nos porões do palácio.
Quando falou que o André vinha aqui, eu falei, pô, mas que coincidência, para esses dias falamos até.
Né, então, do Batista. Andrei, eu quis aproveitar para fazer essa homenagem ao teu pai, viu, Andrei?
Ah, que isso. Sabe que isso me deixa muito emocionado. O pai tem uma importância muito grande para mim. Né, porque sempre foi uma pessoa muito forte, muito presente, e assim como ele conversa e conversava contigo, e tinha prazer de conversar e dizer, olha, tá aí o Silvio, eu trabalhei com ele, me contava, gostava muito do Rico também, foi ele que me disse que o teu irmão Luiz Henrique tinha o apelido de Rico, isso. E ele sempre tinha um carinho muito grande por todas as pessoas que ele trabalhava, e ele sempre gostou muito de contar de uma maneira entusiasmada sobre essa paixão que ele tinha pela comunicação. E a gente sabe, vocês três são exemplos, né, que o que a gente faz só se justifica pela paixão, né? Querer trabalhar sábado, domingo, feriado, né, para saber que isso não vai nos dar uma independência financeira, mas vai nos dar dignidade na vida fazendo o que a gente ama, só se justifica na paixão. E o pai sempre foi um apaixonado por tudo que fez. Tanto que ele não conseguiu, e aí eu acho, e eu tento repetir o comportamento que ele tem para a vida, né, na postura ética, no compromisso com as pessoas, na necessária apuração que a gente tem que fazer com tudo e na responsabilidade que a gente tem ao pegar um microfone ou digitar algumas coisas para mandar pelas novas redes sociais, né, aproveitando esses novos tempos, todo esse compromisso que a gente precisa assumir. Mas eu sou diferente dele num aspecto, sabe, Silvio? O meu pai, ele gostou tanto da comunicação e viveu isso de uma maneira apaixonada, tão grande, que ele não se preparou para parar. E eu acho que esse é um caminho que eu não quero tomar para mim. Eu quero viver isso de maneira apaixonada, mas eu vou dar um deadline para mim. Vou me preparar emocionalmente para me afastar e depois ficar escrevendo o que eu penso, o que eu quero, sem nenhum outro tipo de compromisso, muito menos com o desafio de um retorno financeiro. Eu quero parar, me preparar para isso emocionalmente. Porque o mundo é meio cruel, sabe, Silvio? Eu acho que a gente, quando está no auge da capacidade intelectual, eu acho que se chega a isso com 60, 70 anos, e acho mesmo, né? O mercado está procurando alguém que tenha 30, alguém que tenha 20, e que não tenha a experiência de todas as pessoas que já passaram por lá. Mas talvez elas não queiram pagar para aquela pessoa o que ela vai agregar de conteúdo. Ela não tem, as empresas talvez não tenham mais esse compromisso. E assim, eu acho que ele sacrifica muito a vida pessoal, muito alguns caminhos em função dessa paixão que ele viveu de maneira apaixonada. O pai, quando parou de trabalhar, um tempo, uns 5, 6 anos, ele andou para trás, Silvio. Sabe? Ele começou a andar mesmo mais devagar, ele começou a não ter o mesmo entusiasmo com a vida, ele voltou para a TV Assembleia e ele rejuvenesceu 10 anos. Porque ele vive ainda disso, sabe? Ele ainda é
Sim.
apaixonado por isso. Então, é um caminho assim que, por mais que eu valorize, que eu entenda, que eu bata palma e que eu me emocione e me orgulhe, talvez eu não queira para mim. Eu quero daqui uns 20 anos acompanhar aí as pessoas que ainda estiverem com essa, nessa, mas assim, conseguir me independizar dessa paixão, não ficar refém dessa paixão, sabe? Se ela for um caminho tranquilo, ótimo. Se não for, abraçar de uma maneira tranquila.
André, que bom que tu falou isso, sabe? Pro Benfica, principalmente, porque eu tô imaginando daqui uns 15, 20 anos, tá, o Benfica vai lá! Vai lá!
Mas eu acho que tem um pouco dessa geração, não sei se o Silvio concorda comigo, a gente se entrega tanto que às vezes a gente quer e sempre, e talvez eu não queira, talvez por viver o meu pai, entender o meu pai, eu não queira ir tão longe como ele foi. Eu quero ficar um pouquinho antes, sabe? Um pouquinho antes para eu digo para meus filhos, se eles forem morar no exterior, eu vou pegar e vou morar 6 meses com eles lá. Se Deus quiser, se eu conseguir fazer, eu estou tentando minha aposentadoria, estou com aposentadoria privada, sei lá o que que eu vou fazer. Mas
Sim.
assim, é um
Incomoda os
caminho.
guri, rapaz. Estão loucos para ir sozinho para o exterior. Tu vai lá incomodar eles. Aí eu vou morar junto,
Eu
não,
vou
pai.
te dizer o
Então
seguinte.
tu vem que eu vou voltar para o Brasil.
Eu digo o seguinte, Nando, não tem essa, entendeu? Eu passei madrugadas acordando, limpo a bunda deles até
É
hoje,
verdade.
entendeu? Não durmo várias noites, a minha filha tá doentinha aqui do lado, eu vou ali, faço um carinho,
É
volto,
hora de
puxo,
pagar os
remédio.
boletos.
Exatamente, mais boleto, mas assim, quando eu precisar, vocês vão me ajudar, porque se vocês não me ajudarem, vocês não nasceram para o bem, eu digo para eles, entendeu? E eu vou morar no exterior, porque eu só vou dar uma colher de chá. Eu vou ficar até sexta-feira na casa deles, daí de sexta a segunda eu viajo com a mãe deles para algum lugar, pertinho, mas deixo o fim de semana a casa sozinha para eles. Pronto, esse é o meu acerto.
Muito bom, acerto. E as nossas homenagens ao Batista Filho. Quem é estudante de jornalismo, jovens jornalistas que quiserem, que aliás, na minha opinião, tem a obrigação de quando começam no jornalismo, em qualquer dos veículos, de saber da história da comunicação no Rio Grande do Sul. Da história, por exemplo, entra em rádio, da história do rádio. E esta história só pode ser contada por quem a viveu intensamente, como o Batista Filho, João Batista de Melo Filho. Grande, grande nome do jornalismo do Rio Grande do Sul, histórico. Por isso a homenagem que a gente faz a ele aqui. Agora, para o filho dele, o Andrei Campi, eu pergunto: e o Internacional, acompanhando aí de São Paulo, como é que tu estás vendo esses movimentos do Internacional, esta tentativa de ingressar nesse grupo dos seis aí do Campeonato Brasileiro, hein, Andrei?
Tem caminho. Eu acho que o Internacional já é um time que aprendeu a trabalhar com as limitações que tem. Acho que o Abel deixou uma herança no imaginário da torcida muito perigosa, né? Que aquele time do Internacional, do Abel, jogou muito acima do que ele poderia jogar, né? O Abel tirou daquele grupo o limite. É outro cara que sabe trabalhar vestiário como poucos. E o time do Internacional jogou o fim do Campeonato Brasileiro, segundo turno do Brasileiro do ano passado, de uma maneira heróica, mas irreal, né? Que esse grupo do Internacional não tem a capacidade técnica para jogar e para ser campeão. se a gente for comparar com Flamengo, com Palmeiras e com Atlético, são os três times que estão brigando pelo título. A qualidade técnica do grupo do Internacional é um pouco abaixo. Sendo que tem o Tyson que não tinha no passado, que dá uma qualidade para o grupo fantástica, né? Olha o que ele fez ontem, olha a qualidade do passe, a velocidade, ele acelera o jogo na hora certa, ele segura o jogo no momento que tem que segurar para encontrar espaço. É um jogador muito inteligente, tecnicamente acima da média, mas taticamente também faz boa leitura, mas a inteligência dele é fantástica, né? Um jogador que sabe, enxerga os movimentos do jogo. Então tem um pouco mais de qualidade do que aquele grupo do ano passado, eu vejo dessa forma. Mas é um time que entendeu as limitações que tem, o Aguirre sabe disso, e colocou o Inter para jogar como tem que jogar. Né? O Inter é um time mais reativo mesmo, é um time que não tem que ter muita posse para trocar bolas, para criar, é um time que aceita as limitações que tem e joga, joga tentando aproveitar as oportunidades que cria, e ontem foi um dia excepcional, onde o aproveitamento foi muito acima da média.
Olha só aqui, ó. O Anderson Luiz Welter, estou dando uma conferida aqui, diz que a história do jornalismo esportivo gaúcho está junto hoje. Parabéns, sou fã de vocês. Obrigado, Anderson. O Cleidemar, o Andrei, disse o seguinte: saudade de ver as transmissões com Paulo Brito, Regis Rezen e Andrei Kampf na RBS aos domingos. O que, que tu achou?
Era um time. Era um time, né?
É. O Rodrigo.
A gente se divertia demais, né, Silvio? Eu acho que uma das grandes coisas da nossa profissão é que o que as pessoas veem é só uma parte, né? A gente gostava muito de se encontrar antes do jogo, a gente gostava muito de se encontrar depois do jogo, sabe? Ou a gente ainda gosta, quem vive isso, quem vive o futebol.
Subir no intervalo do jogo para o bar do Beira-Rio para comer um pastel, ou no bar da Bete ali no Estádio Olímpico.
Que coisa legal, né?
Claro, nossa, isso era porque a gente chegava 3, 4 horas antes do jogo. É, exatamente. Agora, Kleber, como é que é o nome dele aqui? O superchat do Rodrigo Aguiar diz o seguinte: o melhor da saída do Ribeiro é que agora a gente pode ouvir o Nando.
Boa, concordo plenamente, é verdade. Ribeiro não deixava falar, Andrei. Era um drama aqui, rapaz. Não conseguia falar com o Ribeiro, agora eu consigo.
Ô, Kleber, e olha essa aqui, Kleber, responde aqui, ó. O Altemar Pereira Júnior diz: o meu time, ele é gremista, meu time contra o Fortaleza, Breno, Wanderson, Juan, Rodrigues e Felipe Guedes, Sarará, Darlan, Jean-Pierre, Campaz, Ferreira e Elias. Só garotos do time do Grêmio pra ele nessa quarta-feira, viu, Kleber?
E o Guilherme Guedes, né?
Guilherme Guedes, eu falei Felipe Guedes, não, Guilherme Guedes.
Que tu acha? Campaz, né? E Campaz. E
Campaz, ele coloca Campaz. O Campaz também.
E eu fico com a curiosidade do Elias, né? Houve um ensaio aí de que o Elias seria levado para Santos, né? Se o Thiago tá levando, o Elias tem que escalar, né? Independente que seja nessa situação aí. Porque é talvez a última esperança do Grêmio. Do Turim não sai nada, do Diego Souza não sai nada. Ou tu muda o esquema, ou tu joga com o Elias, né?
Pelo que eu li, Kleber, ele chamou o Elias e o Vitor Ferraz.
E mais um volante, né? Acho que o Fernando Henrique, pode ser?
Sim, o Fernando Henrique, exatamente, Fernando Henrique.
Acho que o Fernando Henrique dos três é o que começa o jogo.
Mas quem é que tu acha que ele... Tu acha que ele vai começar com o Diego Souza de novo?
Olha...
Puxa vida, mas... O Thiago tem um ou dois jogos, eu não sei quanto tempo vão dar pra ele. Ele tem que tentar fazer algo diferente.
É. Tá, mas o que o Nando, o que o Kleber falou também é do Felipe, do Fernando Henrique começando o jogo. Ele não tem sido nem aproveitado no banco. Claro. E agora, olha só como é que é o Grêmio, cara. E daqui a pouco ele viajou agora para quem sabe começar o jogo no lugar do Thiago Santos, que está suspenso.
Que mudou o treinador, né? Eu acho que é isso. O Elias também. O Elias, ele estava sendo preservado, Benfica, para a final, para os jogos da semifinal aí do grupo de transição. É sub-20, Kleber, que ele está disputando, né? Aí a final vai ser agora, acho, no final de semana.
É, o Grêmio garantiu a vaga nesse final de semana contra o Avaí, né?
Isso aí. Então, agora que é a final, aí descobriram que não, agora vamos trazer ele. Quer dizer, não, tu não pode preservar. Tu tá sem o Borja, que tá lesionado. O Diego Souza, tu tá vendo. O Tchurin, nós estamos vendo. Aí tem o Elias, que pode não ser a solução. Pode chegar lá e não jogar nada. Só jogar bem lá na base. Mas na categoria que ele tá... Ele tá sendo goleador, tá sendo decisivo. Traz ele, cara. Ah, não, vamos poupar porque podemos ganhar esse título sub-20. Mas para um pouquinho, o Grêmio tá sendo rebaixado. E eu acho que dessa vez o Thiago falou isso, né? Não, é. Olha, com todo respeito ao transição e tal, traz o guri. Não sei se vai começar jogando, eu tenho a impressão que sim. Né? Eu gostaria que sim, que não jogasse nem Turim, nem
agora, Diego Souza. Agora, quando eu perguntei para o Andrei sobre o Internacional, eu quero avançar um pouquinho com vocês nisso aí, porque hoje pela manhã eu cheguei a falar, o Inter joga no ritmo do Tyson. Quando eu falo ritmo, é ritmo mesmo, é a rapidez de movimentos, o que é sempre uma coisa importante em qualquer movimento de meio campo de time de futebol, na minha opinião, atualmente. Mas também joga na qualidade dele, que é um jogador com facilidade, daqui a pouco está dentro da área para fazer um gol, como aconteceu ontem. É um jogador que dá assistência para o Yuri Alberto fazer gol. Então, o Inter joga, para mim, no ritmo do Tyson, até o momento em que o Tyson cansa. E isso tem acontecido em todos os jogos. E aí eu avanço dizendo o seguinte, o melhor para o Inter é jogar no ritmo do Tyson os dois tempos. Evidente que isso não vai ser possível, mas se o Tyson tiver um condicionamento físico melhor, que ele vai alcançar ali adiante para jogar pelo menos até os 25, 30 minutos do segundo tempo com aquela intensidade, aí realmente o Internacional fica com uma força que a gente vê, por enquanto, apenas no primeiro tempo dos jogos.
Não, e além da velocidade, o Tyson tem uma outra característica que faz muita diferença, que é infiltrar, né? Ele vai para dentro da área, ele não é o jogador do passe e fica parado, não é estático. Essa intensidade de jogo dele é diferente, a gente já viu isso no jogo contra o Olímpia, né? Que era a primeira partida lá com o Miguel Ángel Ramírez, o Tyson sem ritmo, sem entrosamento, fez uma diferença enorme. O problema é que o Tyson não consegue ter uma sequência de jogos, ele não consegue aprimorar a forma física e a forma técnica, porque toda vez que ele começa a ganhar o ritmo, vem junto uma lesão.
Ontem, eu concordo com o Andrei, né? Eu acho que o Tyson, ele só não foi melhor daquele primeiro tempo, que o Yuri Alberto faz 3 gols no primeiro tempo, uma coisa fantástica. Mas o Tyson comandava tudo, né? Quando a bola caía nele, que tinha lucidez, o início da jogada, né? O movimento ofensivo do Inter sempre passou por ele. Ele foi, assim, realmente, eu concordo, ele fez um partidaço. Agora, dos times que vieram aqui enfrentar o Internacional, o Grêmio que eu vi, olha, foi o time mais ingênuo, taticamente, que eu vi no primeiro tempo. Eu nunca vi tanto espaço que teve o Tyson, o Yuri Alberto. Pra ter uma ideia da ingenuidade, não, esse time não se deu. O que, que é o mínimo que tu espera? Meu time é pior. Vou tentar, então, me defender, fazer aquela coisa. Não, a Chapecoense no final terminou o primeiro tempo com mais posse de bola que o Inter, tomando 4-0. Ela tomou o primeiro gol e se foi pra frente. E foi. E dava espaço, espaço. Chegou uma hora que eu disse, meu Deus do céu, vai ser uma goleada histórica. Né? E só não foi 10 porque o Inter parou no segundo tempo. Mas termina 4, poderia ter 5, teve o lance do VAR. Eu quero ver o Inter fazer também isso, né, em outros momentos que não seja um adversário assim, porque contra o Ceará, o Inter tem um chute a gol e o melhor em campo é o Daniel, goleiro do Inter. Eu gostei muito de ver o Inter lá contra a Chape, mas essa transição rápida em velocidade, esse jogo dinâmico, veloz, eu acho que ele tem que perseguir. Tá bem, foi contra a Chape, não importa, o time ruim foi lá e fez a sua parte, mas é algo que o Inter tem que perseguir mais. Acho que faltou essa ambição contra o Atlético Mineiro por parte do Aguirre, né? Ele poderia ter perseguido isso, né? Coisa que o Cuca tentou e ele não. E contra o Ceará, eu acho que foi pior ainda. Contra o Ceará foi um jogo ruim do Inter, né? E o Inter escapou de perder pela atuação do seu goleiro.
Pensa assim também, Andrei?
Sem dúvida nenhuma. Minha leitura é essa. Acho que o Internacional ainda é um time que oscila muito. Mas eu costumo dizer, sabe, que goleiro bom é aquele que decide partida. E fazia tempo que o Internacional não tinha um goleiro que decidisse partida. Mesmo no ano passado, eu acho que o Lomba, em momentos decisivos, ele não. Não que ele tenha falhado, acho que não. Mas eu acho que ele não garantiu os pontos que o Daniel tem garantido esse ano. O Daniel conquistou pontos para o Internacional. E ele tem sido uma peça fundamental nessa arrancada do Inter no campeonato, não tenho dúvidas. Agora, o Inter não pode ser refém do Tyson. Né? E ele tem sido. Quando o Tyson joga, e principalmente nos primeiros 45 minutos, por causa dessa questão física que o Silvio traz, o Inter joga muito mais. Então o Inter precisa encontrar alternativas para ele também ser perigoso e para esse modelo de jogo, que é mais vertical, que é mais objetivo, que é mais de velocidade, funcione mesmo sem o Tyson. Acho que o grande desafio do Aguirre está aí, né? Mas eu vejo caminhos. Eu acho que o Internacional, essa oscilação, ela é natural. Acho que o Inter vai ser um time muito diferente do que joga em casa, do que joga fora. Acho que não tem como ser de outra forma. Acho que vai ser, e o Aguirre está preparado para isso, e está preparando o time para isso. Mas tem que tentar fugir dessa dependência do Tyson. Eu não sei se o Tyson. Aí é mais de quem acompanha o dia a dia, se tem alguma posição. O Tyson vai poder jogar 70 minutos em alto nível, 80 minutos em alto nível, quando? Se for nas últimas quatro rodadas, aí o Internacional vai perder muito. Se for agora, um intervalo de tempo curto, aí o Internacional melhora demais.
É isso,
Kleber.
O Inter tem esse jogo com a América agora, é fundamental fazer os 3 pontos, né? Porque na sequência é Palmeiras e Bragantino, e são justamente esses os dois grandes adversários do Inter para ter a vaga direta na Libertadores, né? O Internacional precisa pular pro G6 para não ficar dependendo aí de abrir vaga, né? Para ter vaga direta na Libertadores. Isso vai dar uma estabilidade financeira e técnica muito grande para o Inter no calendário do próximo ano.
Com certeza. Você não acha que. Eu sei que foi contra a Chapecoense, mas eu acho que um dos outros que deu uma velocidade, jogou muito bem, a meu ver, especialmente no primeiro tempo, foi o Maurício.
Jogou
Jogando,
bem.
né?
Jogou bem.
E o time ficou veloz, foi rápido. Ele é um jogador que tabela, toca de primeira, sai para receber. Eu gostei muito do
Seria
Maurício.
ele, porque em seguida o Edenilson volta. Seria ele a alternativa realmente para esses momentos em que o Tyson perde o fôlego, Nando?
Eu acho que ele pode ser alternativa, sim, para esses momentos. E também, Benfica, pode ser alternativa, por que não? Né? De eventualmente, né, quando for necessário, tu quebrar a ideia dos dois volantes, tirar o Lindoso, deixar o Dourado, ou vice-versa, trazer o Edenilson para o meio e botar o Maurício junto com o Tyson e com o Yuri Alberto. Pode funcionar.
Eu sempre achei isso uma coisa realmente interessante, mas é da convicção do técnico que nesse momento tenha que jogar com os dois volantes com características realmente parecidas.
Ah, e tá
Pode
dando
usar o
Bosquilha
Bosquilha até.
também, né?
Mas eu achei o
Bosquilha?
Bosquilha entrou mal ontem, o Kleber. Eu não
Mas
gostei dele
o
ontem.
Bosquilha é um desistente, né? O Bosquilha tá de bronca com o Diego Aguirre, porque é subaproveitado. Mas o Bosquilha tem que pegar o Diego Aguirre e o Bosquilha e fazer se entender. Eu sei que o Bosquilha tá com a dificuldade de recuperação da cirurgia, mas o que ele mostrou ano passado no Inter é um jogador que tem qualidade, tem potencial, é útil na linha de volante, é útil na linha de armação. Só que tem que ter paciência um com o outro, né? Parece que o Bosquilha entra com má vontade, parece que o Diego Aguirre tem má vontade com o Bosquilha.
Muito bem, quero agradecer a tua participação direto de São Paulo, Andrei. Quem sabe a gente repete numa próxima oportunidade. Muito bom esse papo contigo.
Que isso, Silvio? Eu que te agradeço demais o convite, gosto demais de ti, demais do Kleber. A gente trabalhou juntos lá na TV Com, né, muito tempo. Fizemos alguns programas juntos, sempre acompanhei na rádio, pô, Nando também. Nando, eu não vou dizer que eu cresci te ouvindo, porque daí seria uma sacanagem, entendeu? Sabe por que eu não vou dizer isso? Porque eu estou escutando as pessoas falarem isso de mim, entendeu? Então, você peço que façam contas nessa hora, por favor.
Já
Daí,
chegou nessa
escutem.
fase?
Então. Pô, olha, faz tempo, viu? Faz tempo
Ô,
que as pessoas
Andrei.
estão com essa crueldade para cima de mim.
Andrei, só me tira uma dúvida antes de te despedir aí, que me
Só
disseram.
uma informação de momento. O Esporte Clube Internacional comunica que o atleta Paolo Guerrero pediu dispensa para tratar de assuntos particulares. O clube e o staff do atleta estão reunidos para tratar da relação contratual de forma amigável, ou da rescisão. Eu estou sem óculos aqui, eu não sei se é relação ou rescisão, né? Então tem essa. Eu acho que é o início do fim do Guerrero, né?
Pô,
Acho
isso
que
é uma
está
boa
saindo.
notícia para o Inter, eu acho.
É.
Né? Alivia os cofres e deixa de ser alternativa, porque quando entra também não é mais alternativa. Mas, Andrei, me disseram que hoje tu é muito mais o homem do direito do que do jornalismo. Eu digo no sustento aí da família e tal, né? Naquela primeira receita. É fato isso mesmo, Andrei?
Eu sempre quis, sabe, Nando, conciliar o direito com o jornalismo, né? Tanto que eu fiz a faculdade, a Universidade Federal, a UFRGS, de direito, junto com a PUC em jornalismo, né? Lá nos anos 90, com a minha ideia de conciliar as duas áreas. Mas a gente sabe como o jornalismo te absorve demais, né? Ao mesmo tempo que ele é apaixonante, ele também te escraviza, né? Ele não permite, quando se vive intensamente, principalmente na reportagem, que a gente consiga conciliar. A Globo sempre exigiu uma exclusividade, porque ela podia me mandar para algum evento, eu tinha que ficar 20 dias fora, né? Que eu poderia assumir sem não prejudicar essa. Já que eu tenho já dias, hoje a gente tem essa revolução tecnológica que eu poderia trabalhar na área jurídica em qualquer lugar que a TV me mandasse ou que eu acabasse indo para algum desafio no jornalismo. Mas à época, quando eu saí da TV, isso era mais complicado. Eu vivi no DAZN um momento muito bom, que eu consegui conciliar muito bem a comunicação com o direito, porque eu vivia de escala de jogos, eles me mandavam, eu dava ok e eu fechava um pacote de jogos. Em que eu fechava as datas do escritório e compromissos que eu tinha na área do direito desportivo, eu resolvia mesmo em Buenos Aires ou em algum lugar que eu tivesse que ir para comentar jogos. Então foi um momento muito especial, muito bacana, em que eu consegui equilibrar as balanças. Mas o DAZN, em função da pandemia, fechou. E hoje, para eu assumir qualquer compromisso que exija uma presença diária, passou a ser complicado, porque eu me especializei em direito desportivo, fiz uma pós-graduação, estou fazendo mestrado. E o escritório que eu sou sócio acabou assumindo alguns compromissos na área de direito esportivo que hoje estão exigindo muito de mim. A gente conseguiu crescer, a gente está trabalhando com algumas entidades esportivas, com muita demanda, então um compromisso diário para mim seria complicado, mas o meu desafio, a minha vontade é conciliar as duas, viu? As duas profissões, acho que tem caminho para isso.
Ô, Nanto, isso era curiosidade ou tu tá precisando de um advogado?
Benfica, amigo advogado, é uma coisa que tu deixa sempre na lista de prioridades, os favoritos na
Bota
tua
entre os
agenda, entendeu?
favoritos lá do WhatsApp que eu tô por aí. Bota entre os
Favoritos,
favoritos.
Benfica. Amigo advogado, amigo médico, tá sempre entre os favoritos, Benfica.
Muito
E
bom.
não tem hora para receber recado.
É isso aí.
Eu já tenho que resolver pepino agora. Vai acreditar, mas eu vou ter que resolver.
Olha só. Andrei, muito obrigado. Beijo nas crianças. Um abraço da tua esposa, que também é jornalista, que vive essa angústia que todos nós vivemos. Ela sabe bem também como é que é em casa todo esse processo aí.
Ô, Silvio, e daí a gente vê o jornalismo como ele é, né? Aqui quem tem dupla jornada de trabalho sou eu, porque a Marcela sai para ir para a TV agora que a ESPN voltou a ser presencial, às 4h30 da tarde. Então eu fico com as crianças a partir desse horário, né? Eu busco as crianças na escola às 5h30, eu que pego da escola, levo para o banho, faço jantar, a gente brinca um pouco, boto para
Coisa
deitar, a
de
gente
boa isso.
reza, a gente lê e boto para dormir. 9 da noite eu tô
Espetáculo.
exausto, eu tô me atirando por causa da dupla jornada de emprego,
É,
entendeu?
mas vai ser,
Dupla
tu vai
jornada de
sentir saudade
trabalho é uma
disso,
loucura.
Andrei.
Vou ter. Eu não tenho dúvida que sim, eu falo para Marcela, a gente está vivendo o melhor momento da nossa vida com as crianças. Ela tá com 5, a Lara, e o Theo tá com 8. É uma fase fantástica de um companheirismo gigante. Meus filhos são os grandes presentes que a vida me deu. E uma vez eu estava no elevador, juro que vai ser rápido, porque eu sei que vocês têm que terminar. Eu estava no elevador, daí um vizinho encontrou comigo, Silvio, e daí eu com as crianças voltando da escola, cheio de bagagem, roupa, mochila de um, casaco atirado no braço do outro. Ele perguntou: "E aí, como estão as coisas?" Eu olho para o vizinho e digo: "Olha, tudo bem, a gente não vai ali no São Camilo faz umas 3 semanas, então eu vou comemorar. São Camilo é um hospital que tem perto de casa." Ele olha para mim bem sério, ele é um senhor um pouco mais velho que eu, ele diz assim, ó, filhos pequenos, problemas pequenos, e eu, meu Deus do céu, não envelheçam, Théo e Lara, não envelheçam, fica assim, que é melhor levar no São Camilo, cuidar de uma dor de garganta, né, do que o que vem por aí, vou te contar.
Perfeito. Então tá, um abração, Andrei.
Beijo em vocês, manda um grande abraço pro Rico também, gostei
Será
demais
dado.
de conversar com vocês,
Tá
saudade de
certo.
todos aí.
Tá bom então. E nós vamos te convidar para mais algum programa lá na frente.
Por favor.
Kleber, um abraço,
Mas
Kleber.
tu já sabe o horário que o Andrei plantão do
Exatamente.
Andrei, né?
Não, mas
Não
esse
me
horário.
atrapalhe a relação dele com as crianças.
Mas esse horário eu consigo resolver, porque tem nesse intervalo da noite uma hora que eu deixo para eles pro iPad ou para televisão. Então é o horário que eles têm para isso, entendeu? É o meu doping virtual para eles aí.
Nando Gross, como tu é o velhinho do programa, bom sono pra ti, que eu sei que já vai pra cama.
Tá bom, e só para explicar para as pessoas que não sabem, o apelido Luiz Henrique de Rico é porque ele é o filho rico da família, entendeu? É quem tem dinheiro na família, por isso o apelido dele é esse. Um abraço.
Um abraço. Muito bem, o Pagos para Pensar fica por aqui. Tchau, tchau.